Vamos então a título de informações. Queria confirmar com os senhores deputados que está confirmada para a próxima reunião do próximo dia 16 a audição da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, que ficou para as 10 horas. Queria também informar e perguntar aos senhores deputados se estão de acordo que na reunião seguinte, de dia 23, que possamos marcar o coordenador da Task Force, como havia o compromisso de ser mensal, já ultrapassamos um pouco o prazo, e se estiverem de acordo, e como isto requer convocatórias com alguma antecedência, se poderíamos desde já fixar, se houver disponibilidade para isso, o coordenador da Task Force para dia 23, portanto que já faz um mês e meio, mais ou menos. Está bem? Pronto. Então, isto é para irmos adiantando trabalho. Nas informações também temos a substituição do senhor deputado, que era suplente do PAN, André Silva, por um novo senhor deputado, Nelson Silva, para a nossa comissão. Também queria informar os seus deputados, que eu não sei se tiveram a oportunidade de ver na súmula da Conferência de Líderes, que já se procedeu a um alargamento do número de deputados que podem estar presencialmente nas reuniões da Comissão, mas há um número limitado em função das salas, mas, portanto, já foi alargado. Nas salas onde nós costumamos reunir, que é a sala 1, 2, 3, já também reunimos, passamos a ter disponíveis 13 lugares, e, portanto, pronto. Mas é só para informar, porque muitas vezes era uma limitação. Os 13 lugares, portanto, temos lugar para 10 senhores deputados presencialmente. A sala que tem maior número de lugares disponíveis é a sala 6, mas nós não costumamos reunir nessa sala, e obviamente o auditório também, que mantém, que aumenta para 52 o número de deputados presentes, e o Senado 83. Portanto, vamos conseguindo desta forma trabalhar mais vezes presencialmente. Penso que a título de informações é para já tudo. Passava desde já então à análise e à votação, à discussão e à votação das atas, ou de uma ata, aliás, número 75, que de 2 de junho. Pergunto se há algum pedido de alteração ou retificação. Não? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação. Antes disso, eu queria informar os senhores deputados que o grupo parlamentar do PCP pediu o adiamento do ponto 7, discussão do projeto de resolução que recomenda ao Governo a implementação urgente do Plano Estratégico Nacional de Telesaúde. Também deram entrada outros projetos sobre o mesmo assunto, portanto, se não houver nada a opor, fica adiado este ponto. Então, vamos agora para a discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2019. A autora do parecer, senhora deputada Ana Rita Bessa, tem a palavra, faz favor. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. O parecer da Conta Geral do Estado, como sabem, é uma obrigação regimental. Nós entregámos o parecer atempadamente para que todos pudessem ler, enfim, e ver se encontravam alguma questão na forma como está redigido. Centra-se, obviamente, na competência desta comissão, no programa da saúde. Procurei, de forma muito sintética, ser bastante fiel àquilo que o documento original explicita, sem fazer qualquer tipo de considerações de qualquer natureza, passando pelos agregados de despesa respectivos, seja a despesa corrente, seja as despesas de capital, e depois a forma como estas se desagregam nas suas várias componentes. Também um capítulo, um ponto dedicado aos parceiros das várias entidades, seja o Tribunal de Contas, seja o Conselho Económico e Social, seja a UTAU, nestes casos particularmente procurando citar, entre aspas, tudo aquilo que foram as considerações, algumas delas mais negativas ou recomendações para pareceres futuros, embora deva dizer que, em alguns casos, estes pareceres se centram sobre a conta geral do Estado como um todo e não especificamente sobre o programa de saúde, e também fiz nota disso. A opinião sobre o parecer está reservada para plenário e, portanto, o que deixo como parecer final e recomendação final é que seja, de facto, submetido para discussão em plenário, que está, de resto, já agendada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de mais, quero felicitá-la pelo parecer que elaborou. E pergunto, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quem usa da palavra? Ah, muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Apenas umas ultra breves considerações. Naturalmente, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora, sobretudo pelo registro factual e objetivo subjacente à proposta em apreciação. Adiantar que o Grupo Parlamentar do PS nada tem a opor à aprovação deste parecer, que, na prática, propõe que o presente relatório sobre a Conta Geral do Estado de 2019, no que toca exclusivamente os indicadores de execução orçamental no setor da saúde, seja remetido à Comissão de Orçamento e Finanças. Naturalmente, sem mais comentários, uma vez que esta proposta de parecer prevê, aponta, para que os grupos parlamentares reservem as suas posições para posterior debate em plenário. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado João Gouveia. Sr. Deputado Malo da Abreu, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. No fundo, cumprimentar pela forma e pelo conteúdo o parecer da Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigado.
Está bem. Peço desculpa.
Pode continuar, Sr. Deputado, faz favor. Liga o microfone, por favor.
Já felicitei a Sra. Deputada pelo parecer.
Sra. Deputada Paula Santos, quer usar da palavra?
Sr. Presidente, muito breve, também só para cumprimentar a Sra. Deputada pela realização do relatório. De facto, da leitura que fizemos, também a apreciação que fazemos é que ele está factual quanto às considerações políticas, naturalmente, depois cada grupo parlamentar as fará.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, como não me fez sinal, não lhe passei a palavra, mas desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tinha feito sinal, mas junto-me também aos cumprimentos que foram feitos à Sra. Deputada. Muito obrigado.
Pergunto se algum dos senhores deputados que participa à distância se quer usar da palavra sobre este parecer. Não havendo pedidos de palavra, vamos então passar à votação do parecer. Parecer sobre a Conta Geral do Estado 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Eu agradeço é que depois que a Sra. Deputada possa assinar para podermos enviar rapidamente para a Dublin. Passamos agora, se estiverem de acordo, à discussão e votação do texto final resultante Ah, faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu, é sobre este assunto, não é? Faz favor.
Sra. Presidente, acontece que da nossa parte quem vai participar na discussão deste texto é o deputado Alexandre Pouso, que ainda não chegou, para que se fosse possível, dentro de 5 minutos ele estará aqui, se pudéssemos passar este ponto e depois voltávamos
por
a ele.
Por mim, eu estou perfeitamente disponível para passarmos ao ponto seguinte. Passamos ao ponto seguinte e depois retomamos, se não se importa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ah, pois é que às vezes temos este problema, que é, há uma discussão conjunta, como sabem, de três projetos de resolução, não temos ainda as senhoras deputadas, a senhora deputada Cristina Rodrigues, mas são outros, faz favor, senhora deputada Ana Rita Bessa.
Senhora Presidente, não me leva mal, enquanto estamos neste, parece, aparente compasso de espera, nós recebemos há uns tempos atrás uma grelha comparativa que tinha a ver com uma série de projetos sobre farmácias comunitárias. Tem ideia disto? Isto ainda não está... Eu confesso que já perdi as minhas várias comissões, já perdi o fio à meada. Isto não está...
Foi, da senhora deputada, foi enviada à Iniciativa Liberal que se ofereceu para fazer o texto comum. Portanto, e como foi aceito, vamos esperar. Não foi assim há tanto tempo, mas vamos. Pois, numa altura destas, sabe que tudo vai... Mas fez bem em lembrar que nós vamos mandar uma nota ao senhor deputado. Hã? Senhoras e senhores deputados, como aguardamos também a senhora deputada Cristina Rodrigues, que tem um projeto de resolução e o ponto 7 foi adiado, eu propunha que pudéssemos, neste compasso de espera, falar sobre outros assuntos. Eu queria informar os senhores deputados que foi remetida pela DAPLEN a proposta de redação final do texto do projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo que garanta a erradicação de práticas abusivas sobre as mulheres na gravidez e no parto e a realização de um estudo sobre o ponto do marido. Caso não existam objeções, ficaria fixada a redação final com as sugestões da DAPLEN. Pergunto se podemos fixar esta redação final. São pequenas alterações. Já temos a senhora deputada. Pronto. Portanto, fica fixada a redação final. Temos também noutros assuntos, e que eu gostaria de colocar aqui desde já para deliberarmos. Foi igualmente remetida pela DAPLEN a proposta também de redação final do texto do projeto de resolução do CDS-PP, respeitante ao Vale Farmácia, alargamento do apoio às despesas com medicamentos para idosos carenciados. Portanto, pergunto se não existirem objeções, se podemos também fixar a redação final com as sugestões da APLEN, da Divisão de Apoio ao Plenário. Podemos? Portanto, o assentimento com a cabeça é que sim. Então, está fixada. E, por último, queria também, noutros assuntos, informar que foi distribuído com os documentos desta reunião a nota de admissibilidade da petição 241, que tem como objeto pelo uso voluntário de máscara, que esse foi subscrita por um único peticionário e que já é peticionário de várias petições, em que na nota de admissibilidade propõe-se o seu indeferimento. E porquê? Porque, uma vez que este pedido já foi apreciado nesta comissão, quando dá apresentação por este mesmo peticionário, de uma petição sobre o mesmo assunto, e, portanto, a proposta será de indeferir a petição, visto que penso que, se não foi a segunda, já é a terceira vez que este peticionário põe a mesma, a mesma petição, de modo que, se acharem bem, é obviamente que tem suporte legal. Será uma nota de admissibilidade a propor o indeferimento com base na linha C do número 1 do artigo 12º da Lei do Exercício do Direito de Petição, que diz que, uma vez que este pedido já foi apreciado quando a apresentação... Portanto, no fundo, é porque há uma repetição e que, por isso, já fica prejudicado, não é? No fundo, é esta questão. Está bem assim? Noutros assuntos, pergunto agora se, com este compasso de espera que fomos aproveitando para trabalhar, se já estamos em condições de poder voltar... Pronto. Isto não é assim, está um bocadinho difícil. Pois, senhoras e senhores deputados, temos a senhora deputada Biana Cunha, mas não temos a senhora deputada... Ah, temos a senhora deputada Cristina Rodrigues, mas agora não temos a senhora deputada Biana Cunha, que está noutra comissão. Agora é que eu já não consigo inventar, de facto, mais ordem de trabalho e mais números. Não, faz favor, senhora deputada.
Eu tenho sempre muitas questões.
Faz favor, então lá.
E então, quando é que é a próxima audição regimental? Pronto, só para marcar.
Pronto, 7 de julho. Pronto, então, também acho que sim. Então vá, um intervalo de 5 minutos. Muito bem, boa proposta. 5 minutos para retomarmos os nossos trabalhos. depois desta pausa breve, vamos retomar os nossos trabalhos. Vamos para o ponto 5. Então, vamos para o ponto, vamos seguir para a discussão e votação do TNAL resultante dos projetos de resolução 238 do PSD, 244 do PAN, 763 do PEV, 961 do CDS-PP, 1035 do PS, 1085 do Bloco de Esquerda e 1096 do PCP, todos relativos à obesidade. Estão todos conscientes do texto resultante dos projetos? Temos propostas de alteração do PS. Uhum. E, portanto, se acharem bem, a metodologia que nós costumamos seguir é, de facto, votar primeiro as propostas de alteração e depois o texto final. Ponto por ponto, não é assim? Pronto, muito bem. Então, vou começar por aqui, não é? Pronto, a primeira proposta é logo no número 1. No número 1, não sei se o grupo... Todos receberam, mas se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o autor da proposta, se quiser dizer alguma coisa, se não, passo desde já, ponho desde já a votação. Ah, faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados.
Alexandre Poço, desculpe.
Faz mal. Este texto comum é aqui uma... Tentei ser aqui o fiel depositário de todos os textos que me chegarem, portanto, o texto que foi remetido à Comissão como proposta de texto comum, não, ou seja, procura manter a originalidade das propostas dos vários partidos, e por isso aqui poderíamos ter aqui uma postura mais conservadora, mas, como é óbvio, algumas propostas de alteração que nos possam fazer sentido também acompanharemos. Mas aquilo que procurámos em cada um dos pontos foi procurar manter ao máximo, num exercício de conjugação, quer ao nível sintático, quer também ao nível programático e político, de diferentes sensibilidades em cada uma das medidas. E por isso esta proposta de texto comum não é do PSD, é uma proposta que apenas procurou considerar em cada um dos pontos todas as propostas dos partidos, e o Grupo Parlamentar do PSD queria fazer só este esclarecimento inicial.
Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Deputada. Então, vamos, eu penso... Faz favor, Sra. Deputada Cristina, faz favor. Cristina de Jesus, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero aqui, em nome do Partido Socialista, agradecer ao Sr. Deputado Alexandre Ponce o ter-se disponibilizado e ter feito este trabalho, e naturalmente compreendemos que o que fez não é a proposta do PSD, mas sim juntar todas as propostas que foram apresentadas. E nós agradecemos a sua colaboração nesse sentido. E também gostaria aqui de relevar que o facto de termos 7 projetos de resolução nesta matéria de prevenção, tratamento e combate à obesidade é bem elucidativo da importância que este tema tem para este Parlamento e dos contributos todos que foram dados. Muito obrigada.
Obrigada. Mais alguém quer usar da palavra sobre o texto que foi apresentado? Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu provavelmente já deveria ter feito isto por escrito, não o fiz, peço desculpa por isso, mas se for permitido, gostaria de fazer aqui uma sugestão. Basicamente é passar de um sítio para o outro, dizendo assim de uma forma simples. A sugestão era o seguinte, na linha B do número 1, na parte final dessa frase vem a referência considerando as suas múltiplas vertentes, incluindo a dimensão social e económica das famílias. Esta era uma sugestão do PCP, nós fazíamos esta referência aos novos planos, na definição dos novos planos. Por isso, a sugestão era passar esta parte para o ponto 2 e sugeria que pudesse ficar assim. Sairia da linha B, a linha B terminaria em país, na nossa sugestão, e passaria ao ponto 2 desta forma. Na definição dos novos planos nacionais, referidos no ponto anterior, seja considerado as suas múltiplas vertentes, incluindo a dimensão social e económica das famílias, e depois prosseguia, pronto, isto se calhar depois há de ser necessário ajeitar aqui, depois em termos de formulação e de linguagem, mas a ideia era passar esta ideia para este número.
Senhora deputada, portanto, é uma proposta de alteração que nós, no momento, quando começámos a votar, acrescentamos também a proposta de alteração do PCP. Penso que será assim.
Certo? Não sei.
Até porque há um texto comum a todos, depois é uma proposta de alteração do PCP.
Se fosse consensual entre todos, creio que. Ou seja, se houvesse esse consenso, não é? Se não houver, é isso, é uma proposta de alteração.
Desculpe, senhora presidente.
Faz favor.
O que a senhora deputada está
também
a propor é
também tenha pedido palavra da senhora deputada Sónia Ferreira.
Uma proposta de alteração, ou seja, como se uma antecâmara das alterações, como se fosse ainda no âmbito do texto comum, antes de se entrar nos propostas de alteração. Penso que é isso. Ou seja, não é uma proposta de alteração, é que é uma pré-proposta de alteração.
Não conheço essa maneira, mas estou aberta a qualquer sugestão. De facto, no fundo, é uma substituição de parte do texto de já de substituição. Sra. Deputada Cristina Jesus, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para facilitar também os trabalhos, dizer que as nossas propostas foram enviadas, nós dispensamos a sua apresentação. No entanto, se entenderem algum esclarecimento acerca de alguma delas, naturalmente estamos disponíveis para o fazer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como eu disse há pouco, de facto, todos foram enviadas a todos os senhores deputados e eu penso que estão todos conscientes do que vamos votar. Então, temos agora, antes de começarmos com as votações de ponto por ponto, a sugestão de substituição do texto de substituição proposta pelo PCP. Agradecia que todos os grupos parlamentares se pronunciassem sobre isto. O Bloco de Esquerda dá assentimento, PSD também, PS também e o PEF também. Portanto, Sra. Deputada, penso que faz favor, Sra. Deputada Alexandre Poço.
Talvez fosse interessante que, para depois não haver aqui
confusão,
pôr por escrito o que é que, como disse há pouco, mas foi, como foi na formulação oral, talvez. Ou então, não sei se os serviços da Comissão conseguem já apontar.
Não, eu pedia, se calhar, ao PCP depois para enviar. Portanto, seria depois, mas pelo que eu percebi, é na linha B, não é? Do ponto 1. Portanto, será a linha B para eliminar?
Não, termina em país, termina em país. Aqui a linha B termina em país.
E os considerando, vai para o 2. Muito bem. Está bem. Então vamos votar as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Votamos desde já o ponto 1, o número 1. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Um número 1. Então foi aprovado por unanimidade e, portanto, sendo aprovado, este fica prejudicado, não é? O número 1 do texto de substituição fica prejudicado. A linha A, diz aqui eliminar. O PS propõe eliminar a linha A. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Vota contra? PSD também?
O PAN também, Sra. Presidente.
O PAN também. Portanto. E o PCP também. Portanto, está prejudicada. Vamos. Foi rejeitada. Portanto, fica a linha A do que vamos votar de qualquer forma, do texto de substituição. A linha A do texto de substituição, quem vota contra? A que está no texto de substituição foi rejeitada a do PS. Ah, abstém. Quem se abstém? O PS. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Portanto, foi aprovada com a abstenção do PS. Agora temos a questão da alínea B, que já não se vota, não é verdade? Não, então o PC pediu para... Ah, só... Agora temos que ir ao texto, é verdade, desculpem. Portanto, a linha B, temos que ir ponto por ponto, já percebi. Ponto por ponto do texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Vamos agora ao... Foi a B. Agora, vamos à C. Quem vota contra, quem se abstém, também foi aprovada por unanimidade. Estes não existem? Ah, vamos ao número 2. O número 2 já tem a versão? Ah, ok. Pronto, então, muito bem. Portanto, pronto. Até ao número 5 é o texto comum, não há propostas de alteração. Pergunto se podemos votar tudo seguido. O 3 e o 4. O 3 e o 4. Podemos? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Agora vamos ao 5. Ponto 5, em que há uma proposta de alteração do PS, que é para eliminar. Vamos votar a proposta de alteração. Quem vota contra?
O PAN vota contra.
Muito bem. Portanto, e o PSD também. E o CDS também. E o PS. Quem se abstém? O PS abstém-se. Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitada. Foi rejeitada a proposta da alteração do PS. Pode. Estamos a votar, mas pode.
Ainda não acabou a votação.
Desta proposta de alteração, o número 5, que o PS propôs eliminar, já.
Ok, eu queria fazer um comentário.
Faz favor.
Sim. Sr. Presidente, nós de facto apresentamos esta proposta e gostávamos de alertar as senhoras e os senhores deputados, a votação já foi feita, portanto não é a questão de os convencer rigorosamente a nada, é apenas para frisar que quando nós apresentamos esta iniciativa é porque de facto os planos referidos na nossa nota de justificação têm este ponto como um ponto de grande prioridade. E se nós formos a ver, desde logo no site da DGS, tudo o que está a ser feito neste âmbito para o aumento da literacia em saúde, é de facto muito significativo. E apenas por isso é que nós consideramos que não fazia sentido estar a apresentar uma medida que não apenas já está prevista, como está a ser implementada e, na nossa perspectiva, bem implementada. É evidente que este é um investimento que tem que ser feito no tempo, em cada momento. Não me parece que se possa desistir de investir na literacia em saúde, até porque os contextos vão mudando e, portanto, há sempre razões para fazer este investimento. Agora, quando esse investimento está a ser feito, quando está, e todos nós temos acesso àquilo que está a ser feito e está previsto nos planos onde deve estar previsto, não nos parece fazer sentido que um texto com este objetivo faça esta referência. Mas, enfim, só quis deixar bem claro porque é que nós propusemos esta eliminação, porque, enfim, dá uma ideia de que não está previsto, não está a ser feito, quando, de facto, não corresponde à verdade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar agora o número 5 do texto comum. Quem vota contra? Quem se abstém? O texto comum. Quem vota contra? Quem se abstém? Contra? Contra. Contra o PS. Quem vota a favor? Todos os outros grupos parlamentares. Portanto, foi aprovada com os votos contra do PS. Vamos agora ao ponto 6, ao número 6. À proposta de alteração do PS, que também é de eliminação. Vamos votar a proposta do PS de eliminação do ponto 6. Quem vota contra? Quem vota contra?
Quem vota contra?
Muito bem. Quem se abstém? Quem vota a favor? PS. Portanto, foi rejeitada com os votos a favor do PS, com os votos a favor do PS e com os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Vamos então agora votar o ponto 6 do texto comum. Vamos, portanto, o número 6, desculpem, do texto comum. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado com os votos contra do PS. Vamos agora votar a proposta de alteração do PS para o número 7, que também é eliminar. Quem vota contra? Proposta de alteração do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovado. A proposta de eliminação. Sim. E tem uma nota justificativa, como podem ler. Abstenção. Portanto, também foi aprovada com os votos a favor do PS e a abstenção dos restantes grupos parlamentares, pelo que eu pude perceber. Portanto, a proposta do texto comum fica prejudicada. Esta fica prejudicada. Pronto. Agora, vamos para o número 8, onde não há, talvez 8 e 9, se estiverem de acordo, visto que não há propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? As propostas, o número 8 e o número 9 do texto comum foram aprovados por unanimidade. Vamos agora para o número 10, que há um aditamento proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, vamos votar primeiro a proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta de aditamento do PS. Portanto, foi votada por unanimidade. Portanto, foi aprovada por unanimidade. Fica assim prejudicado o número 10 do texto comum. É, no fundo, uma proposta de aditamento, não? Vamos então. Pronto, até o número 11, 12, 13 e 14, não? 11 e 12? Pronto, então vamos ao 11. Vamos votar o número 11 do texto comum. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP. Quem vota a favor? Ah, e o Bloco também? Abstenção? E o PAN também é abstenção? Não. É a favor. Quem vota a favor? Todos os restantes grupos parlamentares. Portanto, o número 11 foi aprovado com a abstenção do PCP e do Bloco. Vamos agora ao número 12. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Bloco e CDS. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Portanto, foi aprovada com... aprovado, aliás, com os votos contra do PC, a abstenção do Bloco C e CDS. E é assim. Portanto, vamos para o número 13. Posso juntar 13, 14 e 15? Não? Ah, 15 tem propostas de alteração. Tudo separado? 13. Então vamos para o número 13. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com as abstenções do Bloco de Esquerda e do CDS. Diga. Mesmo assim não altera o sentido. Então foi aprovado com a abstenção do PCP, Bloco de Esquerda e CDS. É assim. Vamos para o número 14. Quem vota contra? Quem se abstém? Ai, vota contra? Vota. Pronto. Não é assim que se faz, vota contra. Muito bem. Há muitas razões para votar contra. Isso são todas válidas. Faz favor. Quem vota contra? CDS. Quem se abstém? 14. PS e Bloco abstêm-se. Quem vota a favor? Restantes grupos parlamentares. PSD, PAN e PCP. PCP votou a favor, certo? Sra. Deputada Paula Santos, desculpe, só uma... a favor. Portanto, foi aprovada. Foi aprovado o número 14 do texto comum. Agora vamos ao número 15. Não, primeiro é o número 15, não é? Votamos primeiro a linha A. Não é isso? Pronto. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Paula Santos, podemos, estamos em condições então de... eu propunha no número 15, temos uma proposta de alteração, que no fundo é só a linha A e que tem que se prende com a terminologia, parece-me a mim. É isso, não é? Portanto, vamos votar a linha A do número 15, proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Fica assim prejudicada a linha A do número 15. Voltamos ao corpo do número 15. Pode.
Por favor. Queria só chamar a atenção. Nesta linha A, nós estamos de acordo com a alteração, mas acho que depois a frase agora precisa aqui de... Do ponto de vista, precisa de ficar correta. Doentes pré-obesidade, acho que isto não tem leitura. Pronto. Pronto.
Senhores e senhores deputados, ainda temos neste número 15 mais propostas a eliminar, propostas pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É a linha G e H. Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Não, não, é G e H, só eliminar a G e H. Como vota o PSD? Contra. Contra. Contra o Bloco também, o PAN também, o PCP. Contra e o CDS abstém. Pronto, foi rejeitada. pode, intervenção, não, só uma, sim, com certeza, claro, faz favor.
Senhora Presidente, apenas para salientar de novo que, obviamente, que a preocupação expressa nestas alíneas nós acompanhamos. Agora, o que já não acompanhamos é que se passe um pano por cima daquilo que já existe no âmbito dos cuidados de saúde primários e em que vários profissionais, no âmbito das equipas multidisciplinares, têm intervenção nesta área. Portanto, para nós não nos faz sentido estarmos a pressupor que estamos no zero relativamente a esta matéria, quando efetivamente não estamos. E por isso é que propusemos esta proposta, passa a redundância, apresentamos esta proposta, e por isso é que também votaremos contra a manutenção das alíneas G e H. Muito obrigada.
Senhoras e senhores deputados, tendo sido rejeitadas as propostas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ponho agora à votação o número 15 e as alíneas, tendo a A, já está, esta foi aprovada e já está resolvida, ponho à votação o número 15, a linha B, C, D, E, F. Está bem? A G e a H já... Não votámos do texto, podemos também votar.
Não, mas o PS quer votação separada.
Ah, quer separada, é verdade. Pois. O PS quer votação separada. Portanto, B, F e o corpo, está bem? Do número 15. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à votação da linha G, do número 15. Quem vota contra? Estamos a votar a linha do texto comum. Quem vota contra? Sim. Pronto. Portanto, o PS vota contra. Quem se abstém? O CDS. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. Portanto, foi aprovada. Vota a favor. O PAN vota a favor. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, votámos à linha G.
Ah, está bem. Pensei que já tinha sido a G e a H. Mas não. A questão que eu ia colocar
Estamos a votar em separado, como
sim,
foi pedido.
Eu ia depois, eu queria só pedir que depois os serviços, quando fizessem o texto final, pudesse haver aqui uma preocupação. Acho que não é preciso estarmos aqui a votar isso, mas que houvesse aqui uma uniformização dos termos, como há pouco aprovámos doentes com pré-obesidade e obesidade na linha G, era útil utilizar a mesma expressão.
Pois, não, mas por acaso é diferente. Quando tem pessoa pré-obesa, já tem o pessoa, não é? Já é diferente. Mas têm que depois fazer uma revisão da para adequar, de facto, a linguagem. É que era substituir um termo todo. Uma coisa é pessoa pré-obesa, outra coisa é doente.
Pois.
Pronto, então, se não se importam, íamos seguir agora a votação. A linha G. A linha G já está, vamos à H, exatamente, vamos seguir. Na linha H do texto comum, quem vota contra? PS. Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? Restantes grupos parlamentares. Portanto, foi aprovada com os votos contra do PS e a abstenção do CDS-PP. Com certeza, faz favor.
Peço imensa desculpa voltar atrás, mas de facto, na redação que nós, agora que a senhora Presidente falou em pessoa pré-obesa, foi essa a redação que ficou ou ficou doentes?
Essa foi a que foi aprovada, pré-obesa. A única questão foi a senhora deputada
mas
Paula
ficou
Santos,
doentes ou pessoa? Ok, está bem.
A única questão que a senhora deputada Paula Santos pediu foi que no fim, tendo sido feita uma alteração do com obesidade, que fizéssemos uma uniformizar a linguagem e isso será feito. Vamos ao número 16, então.
Agora temos 16, 17 e 18, que não tem
proposta. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Berto.
Sr. Presidente, eu tenho aqui uma questão no número 16, que é a seguinte. O número 16 engloba, no texto do prestimoso Sr. Deputado Alexandre Poço, engloba uma combinação de várias recomendações de vários projetos. Pronto. Uma delas, que aqui também se encontra mais ou menos incluída, mais ou menos não, que também se encontra incluída, é uma recomendação que vinha do projeto de resolução do CDS e que falava em cumprir as normas da Direção-Geral de Saúde relativas à referenciação hospitalar destes doentes, por forma a que tenham acesso célere à consulta de especialidade. O ponto é o habitual, nós não fazemos referência a hospitais públicos, fazemos referência a que tenham acesso a hospitais. Na redação, que entretanto aparece no texto final, aparece restrito à rede pública. E, portanto, nós gostaríamos de propor que fosse votado como proposta de alteração a retirada da palavra pública e depois, como vai chumbar, a seguir votar com pública. No fundo é isto. Não, processualmente faz-me alguma diferença se a senhora deputada não se importa.
Senhoras e senhores deputados, então temos o número 16... retirar rede hospitalar pública e fique, inicie e incremente o tratamento do doente obeso na rede hospitalar e acaba assim e tira-se o pública. Vamos votar primeiro essa proposta de alteração do CDS. Estamos todos conscientes do que vamos votar? Estamos. Número 16, sem, ficando só rede hospitalar. Quem vota contra? Quem se abstém? O PAN absteve-se. Quem vota a favor? Quem vota a favor? PSD, CDS. Contra PS, PCP e Bloco. Abstenção do PAN. Como é que é isto?
Contra foi PS.
Contra PS, PCP e Bloco. Abstenção do PAN. Temos que fazer aqui umas contas. É rejeitado? É. Não, pois, claro. Noutras legislaturas não foi assim, é por isso que ainda tenho aqui os números. Pronto, foi rejeitado. Foi rejeitado. Portanto, agora temos que votar outra vez aqui temos que votar o texto comum. Pergunto se podemos votar todo. Podemos, senhora deputada Ana Rita Bessa? Número 16, A, B, C, D. Está bem? O 17 e o 18 também? Pronto. Então vamos votar do texto comum o número 16.
Senhor Presidente, o 16 isolado.
O 16 isolado, pronto. 16, mas com todas as alíneas. Vamos, isolado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O texto comum, número 16.
Sim, o PSD queria se abster no corpo, mas a favor de todas as alíneas.
Pronto, então... Vamos repetir...
Porque, como votámos a favor da proposta de alteração, que não passou...
Vamos repetir...
No texto comum, abstemos-nos no corpo a favor das alíneas.
Portanto, alíneas A e D por unanimidade, o corpo passou por maioria, com a abstenção do PSD. Pronto. Mais uma alteração, faz favor.
É simples, Sr. Presidente. É só, faz favor. Já que se desagrega o corpo, então nós também nos abstemos no corpo e votamos a favor das restantes alíneas para manter o princípio.
Pronto, portanto, a única diferença é que deixou de ser por unanimidade e passou a ser por maioria. Muito bem. Número 17. Podemos votar o número 17? Não sei, isto não está fácil. 17 e 18, podemos agregar? Sim. Pronto. Número 17 e 18. Quem vota contra... Quem se abstém, foram aprovados por unanimidade. Vamos agora ao ponto 19, mas aqui temos uma proposta de alteração, também de eliminação. É do PS. Vamos votar a proposta de alteração, que no fundo é uma proposta de eliminação. Quem vota contra? PSD? Quem se abstém? Quem vota a favor? PS. Portanto, foi rejeitada com os votos a favor do PS e com os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar também ao número 20, mas à proposta... Ah, pois, temos que ir ao texto comum, tem toda a razão. Vamos ao texto comum. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos contra do PS. Faz favor, Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Sr. Presidente, desculpe, queria só que ficasse registado o seguinte. Nós votamos a favor, mas na proposta original do CDS, que também falava em comparticipação, nós não falávamos em comparticipação máxima. E ainda assim, não achamos que seja preciso ou que seja o Parlamento que deva determinar de imediato este nível de comparticipação. Mas, enfim, como todo o restante texto merece o nosso acordo, nós acompanhamos. Mas queríamos deixar este registro.
Uma justificação, muito bem. Fica registado. Vamos então agora à proposta do PS para o número 20, também de eliminação.
Senhora Presidente, se, ainda peço desculpa.
Faz favor, não, pede, não, é, número, não é preciso pedir desculpa.
Já tinha avançado, tendo em conta esta a proposta aqui, basicamente isto foi uma fusão entre a proposta do PSD, a do Bloco, a nível de texto, e depois com as dos demais partidos, dos Verdes, do CDS e do PCP. Mas na redação que ficou, ela está aqui numa mescla entre PSD e Bloco. Pode-se fazer aqui uma divisão e votar-se uma redação diferente, só com participação. Fica esta sugestão, tendo em conta este comentário que a deputada Ana Rita Bessa fez.
Sr. Deputado, de facto, este já foi votado. Eu percebi. Uma coisa é justificar, outra coisa é fazer uma proposta para votarmos outra vez outro texto. Penso que isto já foi ultrapassado. E a senhora deputada Ana Rita Bessa também acompanhou, dado o espírito de todo o texto. Então, estávamos no número 20 e eu... Número 20, e vamos votar a proposta do Partido Socialista, que é a de eliminação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O PS. Portanto, foi rejeitada com os votos contra de todos os grupos parlamentares e com os votos a favor do PS, obviamente. Vamos então votar o número 20 do texto comum. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Portanto, é a abstenção. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, os restantes, portanto, foi aprovado com a abstenção do PS e os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Pode fazer sobre este, não é?
Sobre este 20, sim, Sra. Presidente. Sim, eu gostaríamos de fazer uma declaração de voto, porque apesar da proposta que fizemos e que consideramos que é equilibrada, digamos assim, também achamos que estes concursos devem, de facto, ser terminados e sabemos que tem muito a ver com as regras dos próprios concursos e que qualquer proposta para tornar efetivo, de facto, a maior celeridade dos concursos não é neste âmbito desta comissão, mas seria noutra comissão. De qualquer modo, gostaríamos de deixar bem claro e para a ata que o Partido Socialista acompanha a preocupação de que estes concursos, sobretudo, e como aqui está referido, o de Psicologia e Nutrição, mas até mais o de Psicologia, que é absolutamente necessário e imprescindível que possam ser concluídos e que os profissionais possam ser colocados tal como previsto. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Faz favor, senhora deputada Paula Santos. É melhor no fim, não é? Era melhor no fim, e esperando que não altere o sentido de voto tudo. Não, vamos ver. Então, estamos em condições de ter votar o número 21? 21? Número 21. 21, que é, quantos é que falta? A ver se podemos agrupar mais alguma coisa. Não. Pronto, os outros têm propostas. Dá para votar o 21 e 23 ou votamos o 21 só? Pode? Então vamos agrupar 21 e 23. Quem vota contra, isto é do texto comum, quem vota contra, quem se abstém, o número 21 e o número 23 foram aprovados por unanimidade. Vamos então agora ao 22, que tem uma proposta de alteração do PS. Também de eliminar. Com certeza. Faz favor, Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
Sra. Presidente, nós apresentamos esta proposta por, como dissemos na nota, se entender que se trata de facto de matéria de competência do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, mas também por outra razão, é que do nosso conhecimento estamos convencidos de que todas as instituições sociais têm, de facto, nutricionistas na sua estrutura de pessoal, desde logo tendo em conta a atenção que é necessária e que decorre, muitas vezes, de prescrição médica relativamente à alimentação, sobretudo das pessoas idosas. E, portanto, tendo em conta estes dois argumentos e factos, que apresentamos a proposta de eliminação do número 22. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Vamos então votar o texto. Já votámos? Ai, não. A eliminação proposta pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? PS. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do Bloco, PAN, PSD, CDS, a abstenção do PCP. Não?
Não,
a abstenção do PC e contra... Não? Então vamos lá fazer contas.
O PCP absteve-se,
foi? Ah, e o PCP absteve-se. Pois é, muda aqui a contabilidade. Vamos ver. Vamos ver. Portanto, PCP 10. Foi rejeitada. É por dois votos, é o que parece aqui.
Ah, não, aprovada por dois votos.
Aprovada por dois votos, assim é que é. Portanto, o que é que foi aprovado por dois votos? Portanto, fica eliminado a proposta do PS e foi aprovada por dois votos a mais. É isso, não é? Pela diferença de dois votos. Pronto, por um se aprova, por um se rejeita. É assim mesmo. Portanto, já não votamos o texto comum. O número 22 é o 22, não é? Eu já estou aqui um bocado baralhado. É o 22. Pronto. Agora vamos votar o 24, visto que já tínhamos votado o 23, que também tem uma proposta de eliminação. do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vamos votar. Quem vota contra? Contra. Pronto. Quem se abstém? Não há abstenção. Quem vota a favor? Pronto. Esta foi rejeitada com os votos a favor do PS e com os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Vamos passar agora ao número 24, texto comum. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com os votos, com a abstenção do PS e CDS-PP e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos ao número 25, que também tem uma proposta de eliminação do PS. Vamos votar a proposta de eliminação do PS. Quem vota contra? Quem vota contra? Posso passar a quem se abstém ou ainda não? Quem vota contra? Portanto, já vi quantos. Pronto. Quem vota, quem se abstém? Quem vota a favor? Muito bem. Portanto, foi rejeitada com os votos a favor do PS e os votos contra dos restantes grupos parlamentares. Não há abstenções. Pode, com certeza. Faz favor.
Senhoras e senhores deputados, eu julgo que a preocupação com qualquer mensagem que possa promover o estigma, seja ele em que matéria for, mas neste caso, no âmbito das pessoas com obesidade, é, obviamente, de se apoiar. Agora, o que nós gostávamos de saber é se, eu não sei exatamente quem é que foi o grupo parlamentar que propôs, ou os grupos, que propuseram este ponto. Mas, de facto, nós desconhecemos as mensagens de saúde, portanto, sessão de saúde é do Ministério da Saúde ou da responsabilidade do Ministério da Saúde, é assim que nós entendemos o que aqui está escrito, que promovam o estigma e a discriminação promotores da obesidade. E se o PCP nos pudesse dizer quais são essas mensagens, porque com certeza deve saber para ter feito esta proposta, nós gostaríamos que as apresentasse de modo a podermos facilitar o trabalho do Ministério da Saúde e, aliás, a fazermos o nosso, desde logo. Se não conseguir apresentar casos concretos, francamente, não nos parece fazer qualquer sentido aprovarmos esta proposta e por isso é que fizemos a proposta da sua eliminação.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então agora votar o número 25 do texto comum. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes. Portanto, foi aprovada com os votos contra do Partido Socialista. Voltamos agora, era o número 2, não era? Faltou 2 e o título. Podemos então, Sr. Deputada Paula Santos, já estamos em condições de votar o número 2? Sim? Podemos votar o número 2? Já receberam as indicações das alterações, portanto... Sra. Deputada, se quiser usar da palavra, ligo o microfone, que é para explicar o que é que está.
Sr. Presidente, eu enviei a sugestão de redação para todos os senhores deputados da Comissão. A negrito está a introdução. Sugeri só cortar uma palavra, só por uma questão de repetimento, porque estava repetida de certa forma. Eu envolva e envolvimento para não estar na mesma frase e ficaria. Na definição dos novos planos nacionais referidos no plano anterior, seja considerada as suas múltiplas vertentes, estamos-nos a referir à obesidade, está no ponto 1, incluindo a dimensão social e económica das famílias e envolva todas as entidades das diferentes áreas consideradas essenciais, nomeadamente a audição dos grupos sociais que revelam mais dificuldades no acesso a uma alimentação saudável, ao exercício físico, e continua como está, e agora está de facto também outras duas palavras aqui repetidas, seja, está duas vezes considerado também, se fosse, agora não. Áreas, das diferentes áreas. Senhor Presidente, fazia aqui mais uma sugestão só para não repetir palavras e envolva aqui, aliás, até o Senhor Deputado José Moisés Ferreira que está a fazer, e envolva todas as entidades das diferentes áreas tidas como essenciais, nomeadamente, e prossegue.
Já está consolidado o texto? Parece? Está consolidado? Podemos votar? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Que grande feito este. Muito bem. E agora vamos votar o título. Vamos votar o título do texto comum. Acho que já não há mais nada para votar.
Penso que há três partidos que queriam fazer umas alterações.
Ah, claro, isso é o sentido de voto, é diferente. Portanto, vamos votar o título. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Mais outro grande feito. E agora sim, vamos dar a palavra aos grupos parlamentares para corrigirem os sentidos de voto. Não sei quem quer começar, quem pediu, o Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Faz favor.
É muito rápido, Sra. Presidente. No número 12, o Bloco de Esquerda tinha-se abstido e é a favor. Eu creio que também não altera, mas...
Aumenta, de facto, não altera. Senhora Deputada Paula Santos, faz favor.
Senhor Presidente, em relação ao número 8... Eu creio que nós tínhamos votado a favor e é para alterar para contra.
Pronto. Deixou de ser por unanimidade. Eram a favor, passou a contra. Estas votações... Não, era por unanimidade, portanto não há de facto... Sra. Deputada Paula Santos, foi o 8 e 9 em conjunto e, portanto, eu pergunto se esta alteração é só para o 8. Só para o 8. Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Desculpe, Sr. Presidente. Era o número 11, nós estamos a favor, queríamos mudar para a abstenção.
Também não altera.
Não altera.
Não há contra. Não há votos contra. Pronto, ficam feitas as correções e pergunto se posso dar por terminada esta votação, que é para depois podermos enviar. Pois, está-me aqui a lembrar a doutora Luísa e bem que este texto já não vai ser votado hoje, que o guião já está fechado, mas será para a semana, com certeza. Vamos agora. O que é que temos mais? Mais nada.
Não, uma discussão ainda de um projeto de resolução.
Ah, senhoras e senhores deputados, ainda temos a discussão de um projeto de resolução. Como sabem, qual é? Qual é, Luísa?
Este. São três da administração.
Sim, são, aliás, três projetos de resolução. Senhoras e senhores deputados... Eu percebo que estejam cansados, mas agradecia que criassem condições de podermos continuar a nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, Estamos então agora em condições de poder continuar a nossa reunião? Faz favor. Um bocadinho, depende do tempo, mas... Muito bem. Mas posso começar a ler o que é que vamos fazer? Pronto. Discussão conjunta dos projetos de resolução número 1242 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que recomenda ao Governo medidas de combate à pobreza menstrual. Vamos também discutir o número 1257 do PAN, que recomenda ao Governo que diligencie no sentido da menstruação não ser uma forma de discriminação de desvantagem económica e ambiental. Temos também o 1307 do Bloco de Esquerda sobre a distribuição gratuita de produtos de saúde menstrual. Senhoras e senhores deputados, a discussão faz-se de forma conjunta. Podemos, senhora deputada? Sra. Deputada Cristina Rodrigues já está em condições, pergunto.
Sim, Sra. Presidente.
Portanto, será ela a primeira. Como isto é por ordem de entrada, é a Sra. Deputada a primeira, que se quiser usar da palavra, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito a cumprimentar as senhoras e os senhores deputados presentes. Relativamente ao meu projeto, portanto, ele diz respeito à questão da pobreza menstrual. Basicamente isto significa que há uma dificuldade em aceder a produtos de higiene menstrual adequados, mas não só, deixa também a descoberto um problema global que vai desde a falta de acesso à água, saneamento básico e uma evidente desigualdade social. As mulheres em situação de sem-abrigo ou em situações de pobreza são as mais vulneráveis a este problema e, portanto, julgo que assegurar o acesso a produtos menstruais e a condições de higiene adequadas é não só uma necessidade básica, como também uma questão de dignidade. A falta de acesso a estes produtos tem impactos ao nível da saúde, mas também impactos sociais que evidenciam ou acentuam a desigualdade entre os géneros. Na falta de produtos apropriados, é normal serem usados materiais inadequados e inseguros usados durante o ciclo menstrual de adolescentes, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Especificamente sobre os produtos de higiene íntima, foi feito já um estudo chamado Concepções de Mulheres Portuguesas sobre a Menstruação, Higiene Menstrual e Constrangimentos no Espaço Público, por Vânia Belize e Zélia Anastácio Braga, que teve uma amostra de 445 mulheres e destas 16,6% assumiram ter dificuldades económicas na aquisição deste tipo de produtos. Ora, não ter acesso a estes produtos indispensáveis pode levar estas mulheres a sentirem ansiedade e constrangimento, isolamento social e perda de bem-estar, pelo que assegurar o acesso a estes bens a quem tem dificuldade em conseguir aceder a eles tem um potencial de melhorar as suas vidas, bem como ajudar a acabar com o estigma associado à menstruação. Para além do mais, é importante também disponibilizar produtos reutilizáveis, como é o caso do copo menstrual, que apresenta benefícios ambientais. Outros países já têm dado passos importantes nesta matéria, como é o caso da Escócia, França ou Nova Zelândia, e, portanto, também julgo que, obviamente, será importante tomarmos estes exemplos e fazer também aqui em Portugal. O que se pretende com o projeto é assegurar a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, especialmente às mulheres que no contexto laboral já enfrentam tantos obstáculos. A circunstância da pessoa estar menstruada não deve impedir a sua participação social, o que inclui, por exemplo, a participação na vida profissional, oportunidades educacionais, atividades de lazer ou desporto, e devem por isso também ser tomadas medidas de combate ao estigma, bem como à pobreza menstrual. Finalizando já, em suma, aquilo que se propõe é a distribuição gratuita de produtos menstruais, incluindo copos menstruais nos centros de saúde, a quem tiver dificuldade em aceder a eles. A mesma coisa para a distribuição gratuita de produtos menstruais em escolas, universidades e institutos politécnicos, que sejam criados programas de literacia menstrual por forma a acabar com o estigma associado à menstruação, nomeadamente junto da comunidade estudantil, e por último, que seja assegurada a distribuição de produtos menstruais a pessoas em situação de sem-abrigo, em articulação com as associações que prestam apoio neste âmbito. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada Bibiana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento novamente, cumprimento as senhoras e senhores deputados resilientes. E passaria então, de forma relativamente breve, a enquadrar este projeto do PAN. Ele surge, e começaríamos por saudar o projeto Todas Merecemos, da Associação e Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, Corações com Croa, que veio de facto trazer a público e alertá-la que é a realidade no acesso a produtos de higiene menstrual. Portanto, há aqui uma clara campanha que já conta com mais de 8 mil assinaturas, uma carta aberta por quem menstrua, que foi lançada no passado dia 25 de abril e que pretende alertar para os constrangimentos existentes para as pessoas que, evidentemente, em situação de pobreza ou de vulnerabilidade socioeconómica, não conseguem aceder a estes produtos. Evidentemente, esta situação conduz a formas de discriminação, conduz a desconforto também pessoal e constrangimentos ao nível da higiene pessoal. Portanto, esse é um dos ângulos que trazemos. Trazemos também o ângulo que nos preocupa, evidentemente, que se prende com os impactos ambientais destes produtos não sendo reutilizáveis e, portanto, fazemos aqui um claro apelo no sentido de uma aposta nos produtos menstruais reutilizáveis e defendemos, à semelhança do que conseguimos garantir na região autónoma dos Açores, que os produtos de higiene reutilizáveis sejam distribuídos de forma gratuita por via do Serviço Nacional de Saúde. Depois, porque efetivamente a questão da menstruação e das pessoas que menstruam e alertamos para esta questão, são as pessoas que menstruam, também gostaríamos de facto que estas questões fossem discutidas sem qualquer tabu e que essa discussão, educação, promoção da literacia também se reforçasse naquilo que são os contextos, nomeadamente os contextos educativos e, evidentemente, também nos contextos de trabalho, por fruto, muitas vezes, dos constrangimentos e da dor física que a própria menstruação causa, entendemos que é fundamental fazer mais campanhas, reforçar a informação e promover a literacia a este nível para garantir também que não haja discriminação laboral. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados, mais uma vez. O projeto de resolução que está em debate, do Bloco de Esquerda, ele já foi apresentado há cerca de um ano atrás, há mais de um ano atrás, na altura, já foi debatido. Esta é, na verdade, uma atualização, porque há um ano atrás este projeto acabou rejeitado por vários partidos na Assembleia da República, mas parece-nos que o tema se continua a colocar e, por cada ano que passa, se continua a agravar. A situação aqui é que existem produtos de recolha menstrual, que são, obviamente, necessários para para todas as pessoas que menstruam, para utilizar esta terminologia que até é mais correta, mas que têm um preço que, muitas vezes, tornam o seu acesso muito difícil. E isto traz, obviamente, consequências, pelo menos a três níveis. Uma consequência mais a nível pessoal e psicológico, como relações com a autoimagem, relações com a autoestima, relações com a imagem, muitas vezes associada ao género. E depois traz consequências do ponto de vista social. Lembremos que, por exemplo, a UNICEF diz que uma em cada 10 meninas faltam à escola durante o período de menstruação. Isto até levou a Nova Zelândia recentemente a fazer a distribuição gratuita nas escolas destes produtos, porque chegou à conclusão que havia um problema grave de falta às aulas por parte de muitas meninas, de muitas alunas, durante este período de menstruação, e tem, obviamente, depois ainda outro tipo de consequências na área da saúde, porque se a recolha menstrual não é feita corretamente, isso terá repercussões do ponto de vista de saúde, nomeadamente possibilitando o aparecimento de infecções, alergias, fungos, etc. E por isso, aquilo que nós propomos é que o país siga o exemplo que outros países, ou siga pelo caminho que outros países já começam a trilhar. A Escócia tornou-se no primeiro país do mundo a aprovar legislação para garantir a distribuição de produtos de recolha menstrual de forma gratuita. Já o faz, começou por fazê-lo em universidades, em escolas, etc., e agora garante-o a toda a população que menstrua. Mais recentemente, a Nova Zelândia começou também a fazer esta distribuição de produtos de recolha menstrual a alunas, portanto, do ensino oficial, e também Inglaterra e Canadá já estão a implementar medidas neste sentido. O Orçamento do Estado para 2020 tinha uma norma que previa, e passo a citar, medidas de reforço do acesso a bens de higiene pessoal feminina, bem como de divulgação, esclarecimento sobre tipologias, indicações, contraindicações e condições de utilização. No entanto, ela não foi concretizada. No ano passado, como disse, o Bloco de Esquerda já apresentou um projeto de resolução neste sentido, mas ele acabou rejeitado. No entanto, a realidade mostra que ele se torna, cada ano que passa, mais urgente. E, portanto, aquilo que nós propomos é que seja feita a distribuição dos vários produtos de recolha menstrual existentes e disponíveis, nomeadamente em centros de saúde e escolas, que complementarmente a isso sejam garantidas medidas de informação, de formação e informação, exatamente para que haja um conhecimento sobre a vária gama e tipologia de produtos de recolha menstrual e qual se adapta melhor a cada pessoa, enfim, para poderem escolher aquele que melhor se adapta a si próprio. E para além disso, propomos aqui duas situações mais específicas para responder a duas realidades específicas, por exemplo, mulheres sem abrigo e mulheres em instituições prisionais. E aqui propomos também que, se a ideia é fazer uma distribuição gratuita destes produtos, ela, para além dos centros de saúde e das escolas, onde se conseguiria chegar à grande parte da população, mas que não deixe de fora, se calhar, duas populações que estão excluídas de acesso a estes contextos. E por isso que haja também distribuição em contexto prisional e uma distribuição que pode ser feita, nomeadamente, através de associações que acompanham mulheres em situação sem abrigo, para que elas também tenham acesso a esta medida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, faz favor, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Eu acho que era importante fazer esta discussão, primeiro falando sobre o problema em concreto e depois sobre a forma como nós o podemos resolver. Já foram aqui utilizados alguns argumentos favoráveis à necessidade de haver políticas públicas para combater a pobreza menstrual. E, de facto, nós encontramos várias razões para que isso aconteça. Desde logo, como já aqui foi aludido, o facto de haver dificuldades na recolha menstrual e, portanto, na correta gestão da menstruação, resulta ou pode resultar em problemas adicionais, desde logo infecções, fungos e outros tipos de irritações que têm consequência na saúde das mulheres, mas trata-se também não só um problema de saúde e desse ponto de vista um problema de saúde pública, mas trata-se também de um problema de combate, neste caso à pobreza, por assim dizer, e portanto uma medida que visa facilitar o acesso, que hoje em dia é garantido única e exclusivamente pela via do mercado, mas que necessitamos de resolver também de outras formas para que as pessoas que tenham dificuldades económicas possam aceder a este tipo de produtos. Mas não se trata apenas de uma questão, não se trata também apenas de uma questão de acesso económico a estes produtos, não se trata apenas de uma questão de saúde, que também é, trata-se também de uma questão de acesso de facto. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? No caso de populações específicas, como por exemplo no caso das jovens menores de idade, e sabemos que hoje em dia a menarca, portanto a primeira menstruação, tem acontecido cada vez mais cedo na idade destas meninas, nós temos um problema em algumas populações de acesso verdadeiramente, seja por algum conservadorismo ou desconhecimento da sua família e que leva a que estas meninas não tenham devido acompanhamento no início da idade, quer seja também pelo facto de muitas vezes, e isso é um problema, o problema do absentismo escolar devido à menstruação não é um problema só de outros países, nem é um problema só de países subdesenvolvidos, é também um problema de países como Portugal, em que de facto há algum incómodo, algum estigma sobre a menstruação, que leva a que muitas vezes as meninas se sintam desconfortáveis no espaço escolar, que leva a que elas faltem às aulas por causa da sua menstruação e que muitas vezes, quando até têm um devido acompanhamento, não têm acesso nos locais onde estão, portanto, nas escolas, a este tipo de produtos. E, portanto, fazer a discussão sobre este problema em concreto da recolha menstrual e da necessidade de haver políticas públicas que permitam resolver este problema é uma preocupação também do Partido Socialista. E que, apesar de, do ponto de vista até global, esta ser uma questão que começa a ter maior relevância no debate público, e essencialmente, em parte porque há medidas legislativas de alguns países, é verdade, desenvolvidos, mas essencialmente porque este problema começou a ser estudado do ponto de vista do seu impacto da saúde em países subdesenvolvidos, a verdade é que, apesar de haver poucos estudos sobre países como Portugal, nós temos, e aqui a senhora deputada Cristina Rodrigues já aludiu a isso, um inquérito até relativamente recente, duas investigadoras da Universidade do Minho, que falam sobre a realidade portuguesa. Eu, sobre esse inquérito, que nos deve preocupar esses resultados, e eu queria falar um bocadinho sobre eles, constatam-se duas coisas. A primeira é que, em Portugal, tomando esse estudo como bom, quase uma em cinco mulheres têm dificuldades em adquirir produtos de recolha menstrual. Quase 20% da população que tenha dificuldade em adquirir este tipo de produto deve merecer a nossa preocupação. Mas essa preocupação é acrescida se nós tivermos em conta a própria amostra deste estudo. Mais de 70% das mulheres deste estudo são mulheres que possuem ou licenciatura ou mestrado. Estamos a falar de mulheres que não são a mulher tipo portuguesa, que não correspondem à média da mulher portuguesa, quer do ponto de vista da sua posição socioeconómica, quer do ponto de vista da informação a que têm acesso. E, portanto, desse ponto de vista, nós podemos perceber que, faltando-nos mais estudos para perceber qual é a realidade portuguesa concretamente, estes dados são extremamente alarmantes. Podemos também falar sobre a necessidade de nós, ainda recuperando, se calhar, o espaço escolar, mas também fora dele, a grande dificuldade que existe hoje em dia em falar da menstruação do ponto de vista público e falar, ou no espaço público, e falar também da educação sobre a questão da sua própria menstruação. Poucas são as mulheres que têm informação sobre que tipo de produtos devem utilizar, em que momentos e como é que se devem utilizar corretamente, para além daquilo que é o contacto familiar. Mesmo do ponto de vista daquilo que é a tentativa, e bem, da escola pública a abranger novos temas que são atinentes à educação sexual, à educação reprodutiva, esse tipo de formação incide essencialmente nos aspectos da reprodução e não na gestão da sua própria menstruação. Aliás, uma das conclusões deste inquérito a que aludia é também, de facto, que a maior parte das mulheres sente que necessitava de ter informação sobre o seu próprio período no início, portanto, perto da altura da menarca e até antes disso, e que nunca teve acesso a esse tipo de informação. E, portanto, nós, se eu pudesse resumir, acho que nós temos aqui um conjunto de preocupações alargada que eu acho que merece, de facto, atenção pública, não só informação sobre a gestão da menstruação, não só combate a problemas de saúde associados à incorreta gestão da sua própria menstruação, mas também de concretização de acesso, que não é, como disse, apenas uma questão económica, mas também é uma questão económica, e aí também podemos até alargar as preocupações a populações específicas. O Sr. Deputado Moisés Ferreira falou, e bem, de duas populações que nos preocupam particularmente, nomeadamente as populações sem abrigo e as populações prisionais, e, portanto, acho que estamos todos de acordo relativamente à necessidade e à premência deste tema. Eu acho que a primeira parte da minha intervenção era importante para enquadrar aquilo que pensamos sobre este assunto. Dito isto, há outra parte que é preciso discutir, que é como é que se resolve esse problema. E desse ponto de vista, o Sr. Deputado Moisés Ferreira também assinalou, e bem, que nós no Orçamento de Estado de 2020, no artigo número 265, de facto já introduzimos uma norma programática que permite atacar este problema. Aliás, quando nós dizemos que a Escócia foi o primeiro país a aprovar legislação que tinha como intenção resolver este problema, isso não é exatamente verdade, porque desse ponto de vista Portugal, através da introdução deste artigo na Lei do Orçamento de Estado, foi de facto o primeiro país a permitir esta possibilidade, a permitir que houvesse políticas públicas para atacar este problema. Temos um problema de concretização, não tenho problema nenhum em dizer isso, porque de facto, e acho que isso também é compreensível, acho que ninguém esperava que no início de 2020 nós nos deparássemos com uma pandemia, que os recursos de saúde estivessem obviamente fixados essencialmente em resolver um problema que não é um problema só português, que tomou obviamente a nossa atenção no setor da saúde de forma quase total. E, portanto, temos algum atraso do ponto de vista da implementação desta medida, isto não é mentira nenhuma, mas, obviamente, nós saudando a preocupação de outros grupos parlamentares em trazer este tema, saudamos certamente todos aqueles que se juntam ao Partido Socialista neste debate que já iniciámos em 2020 e que queremos ajudar a resolver, não estando certos, obviamente, de que o melhor instrumento para resolver isto neste momento seja um projeto de resolução que vá pedir ao Governo para fazer aquilo que a própria Assembleia da República já aprovou em sede do Orçamento de Estado. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é uma reflexão que temos que fazer sobre qual é a melhor forma de nós darmos continuidade àquilo que a própria Assembleia da República já se dispôs a fazer ao inserir este artigo no Orçamento de Estado, mas gostava só de ressalvar que, de facto, temos um problema, entendemos este problema com diversas dimensões. Também, eu esqueci-me de referir, há uma dimensão também da gestão ambiental sobre este problema. Obviamente, nós não entendemos que esta distribuição de produtos gratuitos que introduzimos no Orçamento de Estado deva ser só de produtos reutilizáveis, até porque isso coloca problemas do ponto de vista até das populações mais frágeis que nós temos neste momento, a dificuldade que é a reutilização de produtos, por exemplo, no caso das populações de sem-abrigos, e, portanto, é preciso ter aqui uma dimensão de adequação também dos produtos que nós disponibilizamos a estas mulheres, mas é verdade que deve haver também um incentivo à utilização de produtos reutilizáveis, porque essa é também uma dimensão relevante, a dimensão ambiental, quando falamos deste problema. E, portanto, saudamos todos os partidos por estarem de acordo com o Partido Socialista e com a proposta que introduziu no Orçamento de Estado de 2020, e estamos certos que dessa forma também teremos mais capacidade de fazer cumprir o que a própria Assembleia da República já aprovou e, portanto, de resolver este problema, que é, de facto, um problema permanente na sociedade portuguesa.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Malouda Abreu, quer usar da palavra sobre os projetos? Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito rapidamente, para dizer que acompanho todas as preocupações que foram aqui expressas e, portanto, acompanhamos também as recomendações ao Governo constantes de todos os projetos de resolução. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre estes projetos que estão em discussão. Nada? Não temos?